Olá e bem-vindos de volta! A gente continua hoje o nosso mergulho na Carta de Paulo aos Efésios. Este é o nosso quarto encontro, focado agora no capítulo 2. Para quem está pegando o fio da meada, a gente segue aquele mapa da própria carta: eleição, redenção, herança e, agora, a vida nova. E olha, no nosso último papo, o cenário que Paulo pintou da condição humana foi bem sombrio, né?
Sombrio é uma palavra boa. O diagnóstico de Efésios 2, versículos 1 a 3, é um soco no estômago, na verdade. Ele resume nossa situação sem Deus em 5 pontos bem diretos. Primeiro, a gente estava morto espiritualmente, não doente, morto.
Certo.
Segundo, prisioneiros de um sistema, o curso deste mundo. Terceiro, influenciados pelo que ele chama de príncipe das potestades do ar. Quarto, escravos dos nossos próprios impulsos. E o resultado final, a sentença legal de tudo isso, é que a gente era, por natureza, filho da ira.
Exato. É o fundo do poço, teologicamente falando. E é justamente aí, quando parece que não tem mais esperança, que o texto vira 180 graus, com duas palavrinhas que mudam tudo: mas Deus. É importante a gente entender que o que vem agora, nos versículos 4 a 8, não é um assunto novo. É a resposta direta à solução de Deus para o problema gigantesco que a gente acabou de descrever. Vamos entender que resposta é essa. A frase que vira o jogo aqui é: pela graça sois salvos. Parece simples, né? Mas eu imagino que, como tudo nesse texto, tem um universo de significado escondido aí dentro.
Tem. E é fascinante como a própria gramática do texto, original em grego, já conta uma história. Paulo não diz apenas que a salvação vem com a graça, como se fosse um acessório. A palavra para graça, charity, está num caso gramatical que a coloca como o instrumento, a ferramenta.
A ferramenta, como assim?
Pensa em construir uma casa. Você não constrói a casa e tem um martelo do lado. Você constrói a casa usando o martelo. A graça é o martelo de Deus. É o único instrumento que pode construir a nossa salvação. E tem mais.
Diga.
A forma como ele escreve salvos, sesosmenoi, é genial.
Por quê?
O tempo verbal que ele usa no grego tem um efeito muito específico. É como se ele dissesse: vocês foram salvos e por isso agora vocês continuam salvos. A ação aconteceu no passado, de uma vez por todas, e o resultado dela é permanente. Não é algo que está acontecendo aos poucos, entende?
Entendi. É como um carimbo definitivo.
Exatamente. E o mais importante, é uma ação passiva. Nós a recebemos. Deus agiu e nós fomos o objeto dessa ação. A gente não se salva. A gente é salvo.
E essa ideia de que Deus toma a iniciativa de forma tão unilateral, isso não é algo que Paulo inventou, certo? Parece que tem raízes bem profundas na história de Israel.
Exatamente. Paulo está super conectado a uma tradição milenar. Se você volta lá em Deuteronômio, a razão pela qual Deus escolheu Israel é explícita. Não foi por mérito deles, foi por um amor que o hebraico chama de shashak, um amor eletivo, um apego que não se explica. Séculos depois, o profeta Ezequiel fala sobre Deus dar um coração novo ao povo. E Deus faz questão de dizer: não estou fazendo isso por causa de vocês. A iniciativa é sempre divina.
O que nos leva a outra parte da frase, que ele parece fazer questão de martelar. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ele repete de várias formas que a gente não tem participação nisso. Por que essa ênfase toda em anular o nosso esforço?
Porque a inadequação do nosso esforço é total. O isto, na frase em grego, se refere ao pacote completo da salvação. É todo o processo. É um presente, um dorum. E um presente, por definição, não pode ser merecido se não vir a pagamento. A razão teológica para isso vem de uma passagem do profeta Isaías que é, nossa, é absolutamente demolidora.
Que passagem é essa?
É Isaías 64, onde o profeta diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. E aqui, a nossa tradução ela até suaviza o impacto.
Ok, trapo de imundícia já soa bem ruim, mas você está dizendo que no original é ainda mais forte? O que o público daquela época teria ouvido que a gente perde na tradução?
A gente perde muito. A expressão em hebraico é kikeveze idin, que significa, literalmente, pano menstrual.
Uau!
Para entender o peso disso, a gente precisa lembrar da lei de Moisés em Levítico. Uma mulher em seu período era considerada ritualmente impura, e tudo que ela tocava se tornava impuro. Esse pano, portanto, era o símbolo máximo de contaminação. Era algo impensável de se levar para perto do templo, o lugar da santidade de Deus.
Nossa! Então Isaías não está dizendo apenas que nossas boas ações são falhas ou insuficientes. Ele está dizendo que elas são, na sua essência, contaminadas. Que elas mancham em vez de limpar.
Exatamente. A matéria-prima que a gente usaria para tentar construir nossa salvação está corrompida na origem. Nossas melhores tentativas de sermos justos são, do ponto de vista da santidade de Deus, inaceitáveis.
Isso explica por que a salvação precisa ser um dom que vem totalmente de fora.
Precisa? E essa ideia já estava lá atrás. Moisés, antes do povo entrar na Terra Prometida, já alertava: não pensem que é pela justiça de vocês. Jeremias também diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Há um esforço consistente nas Escrituras para proteger a glória de Deus, para deixar claro que a salvação é obra dele, do início ao fim.
Certo. O quadro está claro. A salvação é um presente que a gente não merece e nem poderia alcançar, porque até nossas melhores tentativas estão contaminadas. Isso levanta a pergunta óbvia. Se somos salvos de quê? Qual era exatamente o perigo?
A resposta da Bíblia é direta e tem um tom bem judicial. Somos salvos da ira de Deus.
Ira de Deus. Isso só pesado. Quase como algo pessoal, um acesso de raiva divino.
E é por isso que a gente precisa entender o que a Bíblia quer dizer com ira. Não é um descontrole emocional como a nossa. É uma resposta judicial, ordenada e necessária. Pensa assim, a Bíblia apresenta uma estrutura lógica. Existe uma lei, que é o padrão de santidade de Deus. O pecado é a quebra dessa lei.
Ok.
A ira é a consequência justa e inevitável da quebra da lei. O próprio texto de Efésios diz que éramos filhos da ira. Em Romanos, Paulo diz que Jesus nos salva da ira. João, no seu evangelho, afirma que a ira de Deus permanece sobre quem não crê.
Ah, então é um resgate de uma condenação legal que era justa? Essa estrutura judicial, lei, pecado, ira, muda a perspectiva. Não é um Deus zangado aleatoriamente, mas um juiz justo aplicando a sentença.
Precisamente. E entender essa estrutura judicial é a chave para corrigir algumas ideias bem populares, mas equivocadas sobre a salvação.
Aqui a conversa fica muito prática. Sabe, tem uma ideia que a gente ouve por aí, quase como um filme de ação, de que a cruz foi um resgate, um preço pago ao diabo para nos libertar. Mas pelo que a gente está vendo, essa ideia não bate com a estrutura judicial, né?
Não bate de forma alguma. Essa teoria do resgate pago ao diabo, embora antiga, não tem base bíblica. A redenção na Bíblia é um ato judicial e pactual, nunca uma transação comercial com Satanás. O melhor exemplo é o Êxodo. Deus diz que redimiu Israel do Egito. Como? Ele negociou com o faraó? Pagou um preço? Não. Ele executou o juízo sobre o Egito e libertou seu povo com poder. A redenção foi um ato de justiça contra o opressor.
E na cruz, quem é que tem só a justiça satisfeita?
A justiça de Deus. Romanos 3 é claríssimo nisso. Diz que Cristo foi a propiciação, o hilasterion, ou seja, aquele que satisfez as demandas da justiça, que aplacou a ira. A ira de quem? A ira de Deus. Exato. Talvez a frase mais chocante e clara sobre isso esteja em Isaías 53, que diz: ao Senhor agradou moê-lo. A justiça foi executada pelo Pai sobre o Filho que tomou o nosso lugar. A cruz resolve uma questão legal com o juiz do universo, não uma negociação com o acusador.
Isso me lembra outra coisa que se ouve muito. A ideia de que o nosso pecado abre brechas ou dá legalidade para o diabo atuar na nossa vida. Isso parece se encaixar na mesma lógica equivocada.
Exatamente. É uma distorção perigosa, porque muda o nosso foco. Essa doutrina das brechas faz parecer que o diabo é um advogado de acusação esperando uma falha nossa. Mas o ensino bíblico é diferente. O nosso pecado não dá autoridade legal a Satanás. Ele ativa a disciplina ou o julgamento de Deus.
Ah, interessante.
Em Deuteronômio 28, quando o povo desobedece, quem envia as maldições? É o próprio Deus. Não é o diabo que ganha legalidade. Em 1 Coríntios, Paulo alerta para não provocarmos zelos ao Senhor. A idolatria ofende o zelo do próprio Deus.
Então a consequência do pecado, seja para o crente ou para o descrente, vem sempre da mão de Deus, como disciplina ou como juízo?
Sim. O livro de Hebreus diz que o Senhor disciplina a quem ama. As consequências vêm da mão de um pai que corrige ou da mão de um juiz que sentencia. O problema fundamental do pecado é que ele é uma ofensa contra Deus.
É uma mudança de temor, então. O temor não deve ser a demônios ou a legalidades, mas ao próprio Deus, que é o juiz.
Perfeito. O pecado não nos torna vulneráveis a um processo movido por Satanás. Ele nos coloca diretamente sob o julgamento ou a disciplina do único legislador e juiz do universo. A autoridade legal nunca saiu das mãos de Deus.
Certo, vamos amarrar isso. O que vimos até aqui é que a salvação é uma ação de resgate. Iniciada e completada por Deus, ela não é uma resposta às nossas boas obras, que na verdade são inadequadas, e o resgate não é de um poder cósmico rival, mas da justa consequência do nosso pecado perante a lei do próprio Deus, a sua ira judicial.
É isso. O protagonista, o problema e a solução estão todos centrados em Deus. Ele é o legislador cuja lei foi quebrada, o juiz que deve pronunciar a sentença e o redentor que, em Cristo, assume essa sentença. É um drama divino, do começo ao fim.
Bom, acho que isso amarra bem essa parte da conversa e é fundamental lembrar que essa foi apenas uma parte do nosso quarto encontro sobre a carta aos Efésios. A análise de Efésios 2, versículos 1 a 10 ainda não terminou.
Exato. Dando continuidade a este quarto encontro, no próximo bloco vamos explorar o passo seguinte do argumento de Paulo. Se fomos salvos para isso, qual é o propósito dessa nova vida? O que a gente faz agora? As respostas estão nos versículos 9 e 10.
E para refletir até lá, fica uma provocação. Se a salvação, como vimos, zera completamente a nossa capacidade de nos vangloriar, de ter mérito, se tudo é um presente que responde a uma incapacidade total nossa, como é que isso deveria mudar a forma como a gente enxerga sucesso e valor, não só na vida espiritual, mas em tudo, no trabalho, nos relacionamentos? É algo para se pensar.